Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta com Autores e Livros e é hora de falar de O Fantasma da Ópera, uma das histórias de amor e terror mais famosas do século XX.
Entrevista.
Publicado pela primeira vez em francês em 1909, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, é uma história fascinante que, com sua atmosfera de ameaça, oferece uma mistura única de terror gótico e romance trágico, que inspirou o cinema, o teatro e a literatura desde a sua publicação. E a Pandorga Editora lançou um box simplesmente espetacular, que conta com um livro capa dura, pôster e um suplemento de leitura, tudo lindamente ilustrados por Rafaela Vilela e com tradução de Ana Paula Dutch. Para falar mais desse lançamento, a gente conversa agora com Jéssica Gasparini, editora da Pandorga.
Jéssica, bem-vinda ao Autores e Livros. Esse box da Pandorga do Fantasma da Ópera é uma edição maravilhosa. Conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto.
Trabalho com clássicos, né? Revivendo esses clássicos e trazendo para uma nova experiência do leitor, né? Então, a gente não só revive esses clássicos, como a gente traz uns plus para os leitores, né? Sobre as histórias, sobre as curiosidades, sobre os autores. E O Fantasma da Ópera é uma das histórias de terror e amor mais famosas do século XX, então a gente resolveu dar uma atenção especial para ele, né? A edição conta com um suplemento de leitura que traz curiosidades da própria Ópera de Paris, né? Que influenciou os acontecimentos do livro, que são fatos reais, né? Traz curiosidades do autor, desde o começo da sua carreira até o que levou ele a escrever o livro. Um pouco do projeto gráfico também conta no suplemento. É uma experiência singular, né?
Muita gente já ouviu falar do Fantasma da Ópera, mas nem todo mundo conhece a história direito. Você falou aí que é uma história que está no imaginário das pessoas, famosa. Muita coisa que o pessoal não conhece é isso aí que você comentou, que essa história é parcialmente inspirada em fatos históricos e lendas ligadas à Ópera de Paris, ali no século XIX. Conta mais um pouquinho da história por trás da trama do Fantasma da Ópera.
O Fantasma traz a história, né, de um triângulo amoroso que se passa nos bastidores da Ópera de Paris, né? O protagonista era um músico talentoso que, por ter o rosto deformado, ele acaba se afastando da sociedade e vai se refugiar nas catacumbas da ópera, né? E, assim, amedrontar o pessoal e causar acontecimentos trágicos nessa ópera. E, a certa vez, ao ver Christine se apresentando, né, uma soprano nova que tinha acabado de ingressar na ópera, ele se apaixona perdidamente por ela, obsessivamente por ela, e decide raptá-la para viver junto dele, né, numa tentativa de que esse amor seja correspondido. Acontece que Christine já tinha o seu amor, que era o Visconde Raoul, e aí, a partir desse momento, a gente vai ver sucessivas tentativas de resgatá-la, retaliações do fantasma por conta disso, com muito suspense e muito romance também, né? Para entender um pouquinho das curiosidades que levaram a autora a escrever, né, e por que que alguns fatos são reais, a gente tem que entender um pouquinho que o Leroux era um jornalista antes de, né, de ser um escritor. Na época do romance, ele já era um romancista, né, bem famoso, mas ele era, sobretudo, um jornalista. E ao pesquisar as histórias e ficar fascinado com o que acontecia, com os rumores, né, que aconteciam na ópera, ele resolveu ir até lá, reunir esses acontecimentos, e a partir disso, né, veio a inspiração para escrever o livro.
Alguns fatos reais que realmente aconteceram é a queda do lustre, né, no meio da plateia?
Sim, essa é uma curiosidade, inclusive, que a gente conta, né? A gente conta, traz a manchete da edição do jornal que conta da queda realmente fatídica, né? Da queda que realmente aconteceu do lustre na plateia durante a apresentação da peça Fausto. E aí Leroux vai trazer isso no livro também. Além disso, também o mistério acerca do fantasma já era algo muito anterior, né, à construção da ópera, né? Então eles já tinham a lenda de um rapaz, um pianista, que tinha sobreviveu a um incêndio que aconteceu na ópera, e aí por conta disso ele ficou com sequelas e tal, e se refugiou na ópera, né, nas catacumbas da ópera. Essa, por exemplo, é uma história que aconteceu de verdade, mas que levou ao mito do fantasma da ópera, né? E também, em 1907, alguns escavadores encontraram restos mortais de um homem embaixo das catacumbas da ópera, o que reforçou mais ainda a ideia de que realmente existia um fantasma ali, e ele realmente era o causador dessas tragédias que aconteciam na ópera, né?
E voltando um pouco ao box, o trabalho está maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho das ilustrações. Aqui, como a gente está num programa de rádio, podcast, as pessoas não têm a possibilidade de ver esse trabalho. Mas a capa chama atenção, as ilustrações de abertura, de passagem entre os capítulos são maravilhosas. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho.
Esse trabalho só foi possível por conta da nossa ilustradora, Rafaela Vilela, que é apaixonada pela história, e ela já, inclusive, já fazia várias ilustrações a respeito da história. Era uma coisa bem pessoal mesmo, dedicada mesmo à história, grande fã. E a gente resolveu reunir, né, esse amor pela história no box. São todas de autoria dela mesmo. E ela se baseou no seguinte, né? A gente sempre vê o fantasma como protagonista, né, por ser protagonista. Ele vem nas capas, ele vem, né, encabeçando as capas. Aí a gente sempre vê representações do fantasma. E aí ela deu a genial ideia de a gente mudar essa perspectiva, né? Afinal de contas, a Christine é a causadora aí desse dilema, desse triângulo, né, de todos os acontecimentos do fantasma. E então a gente resolveu trazer ela na capa, ela com a máscara, como a vítima, né, desse amor, né, e desse suspense, desses acontecimentos trágicos, né? Mas ela é a principal, né? Ela é o motivo disso. Então, as ilustrações se baseiam dessa perspectiva, né, da perspectiva da Christine mesmo, da soprano, e como ela vive entre um amor e entre um terror, né?
Esse, imagino que produzir esse box, editar esse trabalho todo, deu muito trabalho. Qual a sua parte preferida dele? O que você mais gostou de fazer nesse trabalho de edição?
É um trabalhinho e tanto, mas é muito gostoso, né? Quando você vai pesquisando, né? Eu fui responsável pelo suplemento, então a pesquisa por trás disso é de responsabilidade minha, e essa, para mim, é a parte mais gostosa, né? Você vai descobrindo um outro mundo por trás daquilo que já está enraizado no imaginário popular, né? O que se pode dizer mais de algo que já está tão enraizado, né? Tem musical, filme, jogos, tem diversas coisas. Não, o que mais pode ser dito, mas há inúmeras coisas que se podem ser ditas, e a pesquisa é a parte mais legal disso, de fazer, de trabalhar com nesse suplemento, nesse box, inclusive. Essa foi a parte para mim mais interessante. Você vai conhecendo outros universos e a experiência é única.
Dá uma palhinha, o que que você pode contar que tem no suplemento aí para fazer com que os ouvintes sinta o gosto de ler também?
O suplemento traz um artigo publicado pela Scribner's em 1879. Assim que o prédio do Palais Garnier terminou de ser construído e inaugurado. Então, esse artigo traz números absolutos, né, da grandiosidade que foi a construção dessa ópera. Traz infográficos, né, de bastidores, quantos camarotes, o famoso camarote 5, né, a gente conta um pouco de por que ele ficou famoso, né, inclusive ele é um capítulo do livro. A gente também traz um QR Code para o leitor ter a experiência pelo Street View, pelo interior da ópera, né, com esse QR Code ele pode fazer um tour pela ópera e ver realmente como que é grandiosa, né. Curiosidades sobre o autor, vida e obra, né, acontecimentos que o levaram a se interessar pela ópera e escrever o livro, né? Um pouco do projeto gráfico, o que a gente utilizou como elementos para construir o projeto gráfico, as artes, do conjunto, né, da obra. A gente faz um panorama do legado que teve, né, o Fantasma da Ópera, coisas que o influenciaram, o que aconteceu durante o lançamento e o legado que ele deixou, né, de musicais, filmes. Então a gente traz capas dos filmes que fizeram suas versões, né, do Fantasma. A gente fala um pouco do musical, claro, que não podia deixar, né, de fora. Tem muita coisa legal, são mais de 30 páginas de curiosidades e essa contextualização, né, para o leitor mergulhar mesmo nesse universo.
Tá certo, então. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. A gente está disponível também para vocês voltarem aqui para falarem dos próximos lançamentos que a Pandorga tem para a gente aí.
Vai ser um prazer, muito obrigado.
O Fantasma da Ópera, lançamento da Pandorga Editora, está à venda nas livrarias e sites de livros por R$ 69,90. O Encantos Diversos de hoje faz uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Maluce Ribeiro nos traz a obra de Paulo Bonfim.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 5 de junho marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, o Encanto de hoje traz para você versos de Paulo Bonfim, poeta que viveu de 1926 a 2019. Natural de São Paulo, Paulo Lebes Bonfim possui vasta obra. Seu primeiro livro de poemas, Antônio Triste, lançado em 1946, recebeu o prêmio Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Sobre a temática ambiental, Paulo Bonfim escreveu Cimento Armado. Batem estacas no terreno morto. No terreno morto surge vida nova. As goiabeiras do velho parque e os roseirais abandonados serão cortados e derrubados. Um prédio novo de 10 andares, frio e cinzento, terá seu corpo de cimento armado enraizado no velho parque de goiabeiras de roseirais. Batem estacas no terreno morto, século XX, vida de aço, cimento armado. Batem as estacas, um prédio novo de 10 andares, terraços tristes, pássaros presos, rosas suspensas, flores da vida, rosas de dor. Paulo Bonfim teve suas obras traduzidas para o alemão, o francês, o inglês, o italiano e o castelhano. E agora você ouve outro poema dele, intitulado Notícia. Leio jornais do futuro, em praças de antigamente. Os fatos do vir a ser acontecem de repente. Que sopro estranho percorre as ocorrências que li, que dedos de ventania levam fotos que perdi. A chuva que vai chegando tenta ler sobre meu ombro manchetes desesperadas e reportagens de assombro. Sol pássaro pousado conta conto de blandícia, canta canto de esperança no ramo de uma notícia. E para encerrar essa homenagem ao poeta paulistano Paulo Bonfim, selecionei para você A Terra, verdadeiro ode àquela que nos recebe e alimenta. Da semente noturna a terra cresce, cresce para depois dormir o sono dos cristais e delirar pássaros pousados na canção de seus braços de argila. Brota de um riso vermelho, sulcada de nuvens suicidas, pisada pelo passo dos que o defereceram seus olhos para que as violetas pudessem nascer. Da semente da noite a terra cresce, vem da alma do tempo molhada de estrelas, com vento nos cabelos e essências verdes que habitarão a infância do dia. Surge do longe, sonhada antes do sonho, noturna com sua coroa de luas, fecunda com sua túnica de primaveras, solitária como a água que veio da montanha, trazendo a semente dos dias remotos. A terra é a carne, renasceremos. E por falar em terra, Chitãozinho e Chororó gravaram canção que retrata a preocupação com o meio ambiente. Estamos falando de Planeta Azul.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta agora, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía,
semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? As encostas já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde regar a
semente. Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.